sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Este é o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 24 de julho. Devido às medidas de contingência do coronavírus, esta emissão do Angola Fala Só da Voz da América é gravada, pelo que agradecemos a compreensão. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30 estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou Mayra de La Salete. Nesta emissão do Angola Fala Só, o nosso convidado é o empreendedor Vladimir Santos para falarmos sobre o tema Empreendedorismo em Angola, recurso a financiamento e crédito bancário. Mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira.
A China ordenou hoje o encerramento do consulado dos Estados Unidos na cidade de Chengdu em retaliação por uma das suas missões nos Estados Unidos ser fechada, terminando uma semana de diplomacia ao estilo da Guerra Fria. O anúncio do encerramento seguiu-se a uma torrente de pronunciamentos dos principais responsáveis americanos sobre a tirania da China e de cidadãos chineses serem indiciados nos Estados Unidos por várias acusações. Mandar o consulado de Chengdu encerrar a sua operação foi uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. Na terça-feira, os Estados Unidos tinham ordenado o consulado chinês em Houston que fosse encerrado até hoje, sexta-feira. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que a missão em Houston é um centro de espionagem e roubo de propriedade intelectual. A China descreveu as acusações como difamação maliciosa. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que as escolas vão estar encerradas 4 semanas a partir desta segunda-feira para limitar a propagação do Covid-19, que ele descreveu como uma tempestade que atingiu o país. A ordem de encerramento das escolas ocorre uma semana depois dos sindicatos professores instarem as autoridades a fecharem as escolas até agosto, citando o aumento de casos de coronavírus. Atualmente, a África do Sul tem o 5º maior número total de infecções por Covid-19 no mundo, com mais de 400 mil. O encerramento das escolas começa na segunda-feira e as aulas serão retomadas a 24 de agosto para a maior parte dos estudantes sul-africanos. O ex-presidente da Tanzânia, Benjamin William Mkapa, morreu sexta-feira, hoje aos 81 anos de idade. O presidente John Magufuli disse na televisão que Mkapa morreu no hospital de Dar es Salaam, onde se encontrava a receber tratamento. A Tanzânia declarou um período de luto de 7 dias, que incluirá bandeiras hasteadas a meia haste. Mkapa liderou a Tanzânia de 1995 a 2005, antes de entregar a presidência a Jakaya Kikwete. Mkapa também desempenhou os cargos de ministro das Relações Exteriores, ministro da Informação e embaixador no Canadá. Aqui nos Estados Unidos, um juiz emitiu uma ordem de restrição contra agentes federais destacados em Portland, estado de Oregon, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou para, dizê-lo, proteger propriedades federais contra manifestantes antipolícias e antirracismo. Em resposta a uma ação movida pela União Americana das Liberdades Civis, o juiz distrital dos Estados Unidos, Michael Simon, impediu os agentes de dispersar, prender, ameaçar ou usar a força contra observadores legais e jornalistas. Até ao momento não houve nenhuma reação por parte do governo de Donald Trump. A polícia israelita prendeu 55 manifestantes anti-Netanyahu que diz causaram distúrbios públicos. Milhares de manifestantes rivais congregaram-se quinta-feira em frente à residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sob forte presença policial. Os agentes mantiveram os dois lados separados por barricadas de metal. Os manifestantes anti-Netanyahu em Jerusalém acusam o primeiro-ministro de corrupção e protestaram contra o projeto de lei recente que autoriza o governo a tomar medidas de emergência para combater o coronavírus sem que tenha que pedir primeiro a aprovação do Parlamento. Inicialmente, Israel controlou o Covid-19, mas as infecções aumentaram novamente com cerca de 2 mil novos casos por dia. Enquanto isso, o desemprego em Israel subiu, está acima agora de 20%.
Angola Fala só.
Angola, 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 fala só.
Hoje no Angola Fala Só temos como convidado o empreendedor Vladimir Santos para falar sobre o tema empreendedorismo em Angola, recurso a financiamento ou a crédito bancário. Vou começar, Vladimir, por lhe agradecer ter aceito o nosso convite e por lhe perguntar qual a natureza dos projetos em que está envolvido e porquê o empreendedorismo.
Agradecer o convite, de modo geral, e saudações de acordo ao local em que estiver. Porquê o empreendedorismo? Lá vai a pergunta que justifica estarmos aqui. Do meu ponto de vista, o empreendedorismo, mais do que uma forma de obtermos a nossa autonomia financeira, é também responsabilidade social. É um método através do qual podemos contribuir para a criação de soluções no contexto social em que estamos inseridos e não só. E podemos, por intermédio do empreendedorismo, criar oportunidades e, de modo muito sustentável, agregar valor à vida de todas as pessoas que a solução, o produto ou serviço puder alcançar.
Eu sei que tens quantos projetos, um deles envolve a criação de peixe e marisco e tem um nome até bastante sugestivo, aquaponia. Pode explicar.
Correto. Exatamente. Para este projeto em causa, nós estamos a falar basicamente do Life Ingredients, que é basicamente a marca que foi criada para poder representar o projeto em termos de identidade visual. E do Life Ingredients, por outras palavras, traduz-se em elementos que sejam essenciais para que se tenha uma boa vida. E, portanto, nós acreditamos que uma alimentação saudável, por intermédio de alimentos orgânicos, é efetivamente um ingrediente crucial para que tenhamos uma vida boa. Este projeto consiste basicamente na produção de peixe, camarão e hortaliças por intermédio da tal técnica que acabou de fazer referência, que é a técnica da aquaponia. É basicamente uma técnica que permite-nos fazer o cultivo dos itens que foram já referidos através de tanques ou de viveiros e, além de produzirmos peixes e camarão, podemos combinadamente ou em simultâneo também produzir hortaliças frutíferas e folhosas e quando falo de frutíferas refiro-me àquelas que produzem frutos como tomate, pepino, pimenta, entre outros. E as folhosas refiro-me àquelas que nos servimos das folhas que a planta produz para a nossa alimentação. Portanto, através desta técnica, nós temos vantagens como a otimização de espaço, de tempo de cultivo das hortaliças e dos próprios peixes e camarão. E podemos também fazer uma grande redução daquilo que seria o custo de investimento e da própria operação do projeto em si.
Fala aí na palavra-chave que é custo. Duas palavras-chave, custo e investimento. Essa é sempre a pergunta que os nossos internautas e ouvintes que seguem a Angola Fala Só colocam sempre, que é a questão do investimento. Como é que se pode ter investimento para projetos como esse? Como é que foi a sua experiência para adquirir financiamento para investir neste projeto?
Correto. As pessoas têm, de modo geral, experiências diferenciadas. Umas similares, outras nem por isso. Muitos empreendedores acreditam que a maneira mais adequada de se avançar com qualquer empreendimento é por intermédio de meios próprios ou que sejam obtidos através de pessoas mais próximas. Outros acreditam que, dependendo da dimensão do projeto em causa, devem recorrer a instituições vocacionadas para o empréstimo bancário e basicamente são essas as algumas das alternativas. Para o meu caso, acaba por ser uma mistura dos dois cenários, porque inicialmente comecei com meios próprios e depois de um certo nível, depois de ter já criado determinadas condições, concluí que para garantir a expansão e produção em escala comercial que justifique uma venda representativa e que possa efetivamente alcançar um mercado maior, há necessidade de se fazer um investimento que, para o qual eu não tenho os meios necessários, e daí a necessidade de explorar instituições vocacionadas para o efeito, como bancos, instituições de crédito ou eventualmente políticas governamentais que existam, que por intermédio das quais se possa facilitar todo o processo de acesso ao crédito.
Como é que solicitou o crédito? Vamos dizer assim, foi ao banco? Nós tivemos o exemplo de outros empreendedores que, como disse de início, usaram os seus próprios meios, recorreram à família e assim puseram o seu negócio no mercado. Um negócio como a Aqua Punia, exato, é um negócio que, pelos vistos, implica maior investimento para que possa ser sustentável. Pelos vistos, pelo que está a dizer, tem expansão territorial em Angola. Já podemos ir a esta parte mais daqui a nada, mas agora interessa saber como é que foi o acesso ao crédito. Foi complicado? É algo que qualquer empreendedor consegue entender e chegar até ele? Ou é, como muitos dos nossos internautas sugeriram ao longo da semana, algo que só serve para quem tem, entre aspas, padrinho na cozinha?
Correto, é uma pergunta muito pertinente. Importa salientar que o meu processo ainda está em curso. O meu processo de obtenção de crédito está a decorrer, e o que eu posso dizer é que muitas iniciativas que surgiram no intuito de facilitar e maximizar a questão da produção interna, principalmente voltada à questão da alimentação, coincidiu com o momento em que me vi com a necessidade de recorrer a uma instituição de crédito. Então, para o meu caso, eu tenho nesse momento a decorrer alguns processos junto de algumas instituições, e posso agora entrar um pouco mais em detalhe a respeito. Surgiram algumas iniciativas a nível de políticas governamentais, e falo-vos particularmente do programa PRODESI, que é o Programa de Apoio à Produção, Diversificação, Exportações e Substituição das Importações, denominado PRODESI. É um programa que teve seu lançamento aproximadamente em 2018 e muito recentemente, se não me engano, há um ou dois dias atrás, foi feita, digamos, com uma conferência de imprensa a relatar os feitos e a experiência das pessoas que aderiram ao programa. Portanto, no âmbito deste programa, eu submeti uma candidatura, e o acesso a essa candidatura não se dá por intermédio de um ciclo fechado, digamos. Existe um site público que qualquer indivíduo ou instituição pode ter acesso, e que, mediante aquelas que foram as linhas determinadas pelo programa, que o governo entende como serem as linhas prioritárias para se investir, é feita a candidatura. Ou seja, se a pessoa tiver um projeto voltado para as linhas definidas no âmbito do projeto, pode fazer a sua candidatura por intermédio de um site e daí dar seguimento a um processo que deverá culminar ou não com a concessão do crédito. E importa referir que a instituição que tem a incumbência de gerir todo o processo é o Ministério do Planeamento e Economia, e por intermédio dessa instituição é que se descoleta esse processo mediante instrução no site.
Este é um crédito que é cedido pelo governo. Isto não é um crédito bancário em que vai a uma instituição privada, mas sim a uma instituição governamental.
Na verdade, é uma mistura de vários agentes que depois fazem com que o processo por si só aconteça. Como eu ia dizendo, do lado do governo, essa instituição dinamiza o processo todo, mas depois é envolvido o Fundo de Garantia de Crédito, que, na verdade, mediante a análise do processo, é feita uma análise e mediante o esforço já empreendido por parte do empreendedor, são tiradas conclusões. É basicamente avaliado todo o processo que o empreendedor, que o promotor do projeto remete a essa instituição e, possivelmente, o empreendedor tem acesso a uma cobertura, digamos, a uma garantia pública que cobre até 75% do valor total do projeto, que poderá cobrir até 75%. Poderá ser mais ou menos, mas o limite máximo seria 75% do valor do projeto. Fora os 75% do valor total do projeto, o empreendedor tem que, por conta própria, ter as suas próprias formas de cobrir o restante do valor, visto que a garantia só abrange até os 75% do valor total do projeto. Depois que é feita essa concertação com o Fundo de Garantia e com a instituição que gera todo o processo, é encaminhado o processo para a banca comercial. E junto da banca comercial é também mais uma vez feita a avaliação e se a banca comercial entender que o projeto é do seu interesse e ver rentabilidade e sustentabilidade no processo, a banca comercial se predispõe a conceder o crédito ao abrigo da garantia já obtida por parte da instituição governamental, bem como considerando também a capacidade do promotor do projeto de cobrir os 25% que seria o restante para complementar o valor total do investimento a ser feito. Portanto, é uma iniciativa que envolve o governo, que entra com uma garantia de até 75%, o empreendedor, o promotor do projeto, entra com 25% do valor total, do custo total do projeto, e a banca entra efetivamente com o capital, considerando esses dois aspectos. Portanto, há uma coparticipação e digamos, um contrato tripartido entre essas três entidades envolvidas no processo.
É um processo, de alguma forma, complexo, pelo que me está aqui a dizer. E eu vou aproveitar para colocar um comentário de um internauta a partir de Luanda, José, e ele diz que não há vontade e nem políticas para financiar os empreendedores. E se existe, deve ser para um pequeno grupo. Qual, daquilo tudo que me explica, que me falou agora, não é? Creio que estamos aqui em quase paralelos diferentes de experiências diferentes. Qual é a sua opinião sobre essa questão das políticas para financiar os empreendedores?
Correto. Há uma questão que é importante referenciar aqui. As nossas instituições em Angola têm um histórico e, com base nesse histórico, é de certo modo natural que haja um certo ceticismo no que se refere a qualquer iniciativa que o governo venha a apresentar. Não devemos fechar os olhos à causa, à raiz desse sentimento, dessa falta de crença e de confiança que se criou em torno de muitas instituições em Angola, bem como também não devemos negligenciar o facto de que, bem ou mal, algumas iniciativas vão sendo feitas. Eu, a título particular, diria que o processo ainda não é o processo ideal, ainda é um processo, de certo modo, burocrático e depois a qualidade e a diferença entre a política, aquilo que é feito em termos de política, versus a execução da política, também deixa muito a desejar e na minha opinião, mais do que simplesmente limitar-me em não acreditar, eu quero ser um resultado prático das melhorias que eventualmente foram sendo feitas e vêm sendo feitas ao longo dos anos, do momento em que vivemos. Daí eu optar por iniciativa própria, explorar todas essas opções que o governo e as entidades, de modo geral, têm estado a criar para criar a minha própria opinião e formular a minha própria opinião a respeito e eventualmente estar em condições, porque conheço o processo, porque experimentei o processo, poder fazer sugestões de melhorias em relação ao processo em si. Portanto, eu compreendo a falta de crença nas instituições, é consequência do histórico que Angola tem, mas também não seria justo de todo fechar os olhos às iniciativas que têm estado a ser realizadas. Daí a necessidade de eu particularmente motivar as pessoas a irem constatar por elas mesmas, para que se tirem ilações e para que sejam parte integrante de qualquer processo de melhoria que venha a ser feito.
Antes de eu passar à próxima pergunta ou comentário, é um comentário de Valentino Pena, aproveito aqui então para lhe fazer esta questão, que é: o que é necessário para que quem procura o financiamento e os projetos que o governo põe em prática ou tenta implementar, e o governo, as instituições responsáveis, para o que é necessário para que se encontrem, para que as pessoas, no programa anterior houve quem dissesse que a informação não está disponível, que este website de que me falou há pouco, por exemplo, não é algo, embora seja público, não é algo de que as pessoas tenham conhecimento. Sugestões.
Pronto. Nesse sentido, eu julgo que existem responsabilidades a considerar por parte de todos os intervenientes. Por parte do governo, eu julgo que existe a responsabilidade de ter atenção em relação aos possíveis canais que funcionariam melhor em função da geografia, em função do público-alvo, para garantir que as pessoas efetivamente tenham acesso à informação. Portanto, o governo tem de ter a capacidade de fazer essa leitura e ver que melhor estratégia de comunicação funciona para determinado público-alvo. E ser, digamos que, agressivo, por formas a garantir que a informação chegue e que a informação seja perceptível, não que se vá falar aí numa linguagem extremamente técnica, ao ponto de impedir que pessoas com um grau de instrução menos favorecido se vejam impedidas de perceber e poder servir-se dessa informação para dar corpo aquilo que são os seus interesses em relação a essas iniciativas. E do lado de potenciais empreendedores, há também a responsabilidade de termos a preocupação de nos mantermos informados. Porque acontece muitas vezes das pessoas não analisarem a credibilidade da fonte de informação. Eu particularmente percebi que um dos veículos pelos quais as entidades governamentais se comunicam muito é a TPA, os canais da TPA e o telejornal, bem como o Jornal de Angola. Portanto, se eventualmente eu quiser estar por dentro de algum programa, de alguma iniciativa governamental, uma das formas de eu me certificar que estou a ter acesso à informação fiável é efetivamente estar atento a esses órgãos de comunicação, para poder ter acesso à informação privilegiada. E depois, ao invés de ficar simplesmente cético em relação ao que está escrito, tentar correr atrás, pôr em prática, e depois, com base em alguma experiência, poder formar a opinião e, de certo modo, gerar pressão por formas a que se encontrem as melhores vias possíveis de fazer com que o governo faça as devidas melhorias em relação aos processos que tem vindo a implementar.
E eu aproveito aqui para colocar então este comentário de Valentino Pena, que diz, e eu passo a citar: eu entendo que os empreendedores às vezes devem começar com fundos próprios, mas aconselho o governo angolano a parar de fazer promessas de financiar os empreendedores, porque nunca honrou com a sua promessa. Fim de citação. Comentários?
Sim, eu acho que aquilo que nós acreditamos é muito fruto das experiências que vivemos. Se eu sou um indivíduo rodeado de pessoas desprivilegiadas e que não têm exemplos ou referências de situações que, por intermédio das quais possam formular uma opinião ou uma ideia a respeito de alguém ou de uma instituição que favoreça ou não, é natural que sejam esses os comentários a serem feitos. E eu acho que é nisso que o governo deve trabalhar. Se existem pessoas que têm essa percepção de falta de credibilidade em relação aos programas que o governo elabora, eu entendo que o governo deve procurar ter uma postura proativa no sentido de ir ao encontro dessa massa crítica e criarem sinergias não só no intuito de tentar demonstrar o contrário com palavras, mas sim criando políticas concretas de inclusão e que, por intermédio das quais, seja possível viabilizar ações que tornem o governo mais credível, né?
Obrigada. É de facto, tem muito a ver com essa questão da credibilidade e de como as pessoas podem acreditar ou não nas instituições. Antes de nós passarmos para a segunda hora, antes de irmos para o intervalo, Vladimir, diga-nos, diz que o seu processo de obtenção de crédito ainda está em andamento. Quais são as expectativas?
É assim, eu não posso agora dizer que vai acontecer ou que não vai acontecer, porque o processo está a decorrer. Mas, a princípio, eu procuro sempre encontrar formas de fazer com que as instituições com as quais eu tenho estado a interagir se sintam obrigadas a honrar com o seu papel. E todas as abordagens que eu faço a essas instituições é muito com base nos decretos que elas mesmas criam, é muito com base no sentido de eu cumprir com as obrigações que são esperadas de mim, e por força disso eu procuro garantir que o facto de eu estar a cumprir com as exigências coloque-os numa posição de quem também deve cumprir com as exigências para evitar entrar numa situação de incumprimento. Portanto, o meu mindset ou a minha forma de olhar para isso está voltada num senso prático e numa abordagem muito realista e direta de conduzir, digamos, que esses processos. E uma estratégia que eu particularmente adotei também consiste no facto de que qualquer contestação para uma instituição poderosa, como é um governo, quando é feita de modo isolado, é menos difícil de se ter algum feedback, é menos difícil de se ter, digamos que, a atenção merecida, porque o governo certamente deve estar a ouvir milhões de pessoas ao mesmo tempo. E, portanto, se calhar também uma das formas de aumentarmos as nossas chances de sucesso quando corremos atrás dessas iniciativas, consiste em termos a iniciativa de criarmos associações que estejam devidamente legalizadas e que, por intermédio dessas associações, possamos fazer chegar as nossas inquietações. Quando é uma associação, quando um indivíduo fala em nome de uma associação que tem informação organizada, que tem estatística e que legalmente é uma associação bem estabelecida, o governo sente-se muito mais pressionado porque percebe que por trás daquele indivíduo que representa a associação está um N número de pessoas que representam famílias, que representam uma certa massa populacional e que têm, digamos que, o mesmo sentimento em relação a determinado assunto. Portanto, a postura do governo diante de massas associativas tende a ser diferente de quando individualmente cada cidadão procura ao seu próprio jeito abordar e promover mudança. Portanto, eu percebi com as experiências que tenho estado a viver e associei-me à UPME, por exemplo, e tenho tido muito mais sucesso.
Obrigada. Já vamos saber o que é o PME, mas agora estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Continua a acompanhar o Angola Fala Só com o empreendedor Vladimir Santos. Vamos até ao Uambo para a revista de imprensa do Norberto Sapeco.
Vamos às notícias que fazem manchete nos jornais que saíram à rua nesta sexta-feira na capital angolana. O jornal O País traz na sua primeira página a questão da prevenção da Covid-19, que apesar das medidas de restrições impostas pelo governo, as ruas de Luanda continuam com cheias de incumpridores das normas estabelecidas. Ativistas em Benguela escrevem aos serviços de apoio do Presidente da República, João Lourenço, a pedir a demissão do governador de Benguela, Rui Falcão, alegando ser cúmplice das demolições registradas nas últimas semanas naquela localidade. O Jornal de Angola destaca a aprovação da proposta para melhorar o ambiente de negócios em Angola. Sobre as eleições autárquicas agendadas para este ano, a oposição pede explicação e o ministro da Administração do Território afirma que a realização das eleições autárquicas não se resume apenas em eleições. Escreve o Diário. Sessões de revista na prisão Hospital São Paulo. Agentes prisionais acusados de tortura psicológica a Augusto Mais, antigo ministro dos Transportes. Escreve o jornal em caixa alta. Ainda na primeira página do semanário destaca a declaração do político Abel Chivukuvuku sobre o terceiro chumbo do Tribunal Constitucional para a legalização do seu mais novo projeto político para já servir Angola. Na vida, há sempre um plano B. As eleições autárquicas só acontecem em 2022, disse em reação o político. Contágio de médicos cubanos gera atenção no Hospital de Referência de Luanda, Josina Machel, encerra o novo jornal. O Jornal de Orientação Económica, o Expansão, destaca em letras garrafais: Angola pede mais de 740 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Outro destaque: BNA investiga Banco Sol por conflitos de interesse na concessão de créditos. Basto e Moraes manda encerrar o Banco Kwanza Invest. Encerra esta edição o Expansão. O semanário O Crime escreve nos destaques: caso David Diogo, acusado de violação de uma menor de 17 anos, trazendo a versão do advogado da vítima, que revela: exames provam que a menina foi desflorada naquele dia. Na Uila, comandante da unidade de trânsito desvia mais de 500 motorizadas. Lê-se dentro dos destaques do semanário O Crime. Uambo, Voz da América, Norberto Sapeco.
Estamos a falar de empreendedorismo e acesso a financiamento com Vladimir Santos. E Vladimir, no fim da primeira meia hora, falava em associações, em apresentar os problemas, associando-se a grupos que possam ser representativos. O que é o PME?
A UPME é a União dos Pequenos e Médios Empreendedores de Angola. E é basicamente uma associação que tem que mereceu a atenção das instituições e que, por intermédio da qual, considerando o levantamento daquelas que são as preocupações dos empreendedores, das empresas, tem vindo a promover diálogo com todas as instituições envolvidas nos processos, tem conseguido influenciar e tem conseguido, de certo modo, a obter resultados não tão tangíveis até o momento, mas eu acho que tudo começa com um diálogo. Não se consegue chegar a qualquer tipo de resolução quando não há diálogo. É importante que primeiro se comece a dialogar e que se tracem planos de ações concretos e depois que se faça um acompanhamento do cumprimento desses planos. E, portanto, é basicamente o trabalho que a UPME tem estado a desempenhar junto dessas instituições.
Vladimir, em fevereiro deste ano, o governo aprovou a proposta de lei sobre o regime jurídico de garantias imobiliárias e seu registro. O diploma tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios nos seus mais variados níveis, por via da promoção e incentivo ao crédito. Aquilo que nós estávamos a falar na primeira hora, meia hora, aliás. A lei foi aprovada a pensar naquelas empresas e pessoas singulares, sem terrenos nem casas, para oferecer como garantias. Tal como as pequenas e médias empresas, que em muitos casos têm contas bancárias, bens agrícolas, gado, títulos de créditos, máquinas e veículos e até bens mobiliários futuros. O Vladimir considera-se um homem de soluções. O que é que acha desta solução?
Eu acho que a lei por si só não se traduz numa solução. A lei é, digamos que, um mecanismo de orientação e que determina um modo como devemos atuar face a determinada situação. O que materializa a solução, o que nos leva à solução, é o cumprimento dos processos mediante aquilo que é estipulado por lei e a sua efetiva execução de acordo. Portanto, ter a lei por si só não resolve nada. Tá? O que me preocupa e que acho que faz toda a diferença é acompanharmos esse processo de cumprimento da lei. Esta lei foi efetivamente criada e é com base nestes decretos e avisos e tal que eu tenho estado a atuar por formas a encontrar as soluções aos problemas que afligem os meus interesses enquanto empreendedor e é com base nisso basicamente que têm sido executadas as ações, né, multilaterais de todos os envolvidos no processo.
Tocou aí, usou uma expressão muito interessante que é as soluções dos problemas que afligem os meus interesses. Que interesses são esses e como é que o Vladimir vai encontrando essas soluções?
O meu principal interesse é, de modo geral, fazer o meu contributo no sentido de transformar a Angola num bom lugar para viver. Criar oportunidade para as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação e, obviamente, que alcançar a minha autonomia financeira, a minha independência financeira, né? Porque acho que quando não se gera receitas, fica-se muito distante da sustentabilidade de qualquer iniciativa que se crie. Agora, como eu vou alcançar esses objetivos passa precisamente por eu estar atento a todas as oportunidades que se vão configurando, que vão sendo criadas, e explorá-las da melhor maneira possível. Uma coisa é eu servir-me dos recursos próprios para a materialização dessas iniciativas, que no final do dia se traduzem em soluções que tocam toda uma sociedade, e outra coisa é eu poder contar com incentivos governamentais e instituições afins que atendam esses interesses para maximizar as oportunidades e a aceleração de criação dessas soluções. Portanto, o que eu faço é basicamente estar atento a todas essas oportunidades e procurar ter acesso a elas.
O Vladimir, além da aquaponia, tem outros projetos em que está envolvido. Em que áreas e como é que isso? Tem falado muito aqui sobre o seu contributo para uma sociedade melhor, para se viver melhor e para se criar emprego. É um criador de empresas? Tem pessoas que dependem da sua geração de receita para viver?
Sim, sou. Às vezes direta e às vezes indiretamente, porque veja bem, o facto de eu, por exemplo, ser empreendedor permite-me criar emprego direto de pessoas que seriam, no caso, assalariadas através da instituição que eu represento. Mas o facto de eu também, e é de facto o que acontece comigo, porque foi necessário para o meu caso e ainda é, eu ter múltiplas fontes de renda, múltiplas fontes de receita. E depois servir-me das receitas da fonte que tiver a gerar receita no momento para poder criar outras fontes de receita. Portanto, quando eu trabalho, enquanto eu trabalho para uma instituição, enquanto uma pessoa assalariada e contrato uma empregada doméstica e contrato uma babá e pago alguém para lavar o carro, ou contrato qualquer outro serviço, e isso é possível mediante o facto de eu ser uma pessoa assalariada, eu estou a criar de empregos indireto ou a gerar renda para outras pessoas de modo indireto por intermédio da instituição que me paga o salário. E por conta de eu fazer uma certa gestão desses rendimentos e ter outras ambições e maximizar os meus lucros através da criação de outras entidades que eventualmente possam gerar emprego, eu estaria a criar emprego direto. Portanto, essa é uma forma efetivamente de distribuir riqueza e de criar oportunidades para todos, digamos, ou para mais pessoas, né? Fazer com que as oportunidades que eu tive acesso e tenho acesso se também se estendam direto ou indiretamente para outras pessoas.
Quando falamos em nos outros projetos que o Vladimir tem, o Vladimir trabalha em algo chamado Incont Serviços, ou tem este projeto. O que é isto?
A Incont Serviços Limitada é basicamente a empresa que, por intermédio da qual eu dou corpo a qualquer possível projeto que eu venha a criar. Portanto, antes de existir a The Life Ingredients, que é a marca associada à atividade da companhia, existe a Icons, que é basicamente a instituição, a empresa. E o que eu faço, todas as vezes que me surge alguma oportunidade de negócio que seja criada de raiz, é muitas vezes, ao invés de criar uma nova instituição, uma nova empresa, é procurar, por intermédio da Icons Serviços Limitada, dar corpo a novos projetos e novas ideias que eventualmente possam surgir. A Icons é como se fosse a casa-mãe.
Para estar, e eu acredito que muitos empreendedores ou potenciais empreendedores que estejam a pensar neste tipo de projetos têm agarrado esta dica de haver, não é, a tal mãe que depois vai distribuindo pelas ideias. Continuando a falar, e agora é sempre inevitável falarmos da Covid-19 e do impacto que a Covid-19 tem tido nos negócios e noutras áreas da sociedade. E temos aqui uma pergunta de Vitor Júnior, que é a seguinte: o que farão os empreendedores que já tiveram apoio do governo, nesse caso acesso a créditos bancários, e têm os seus negócios mal parados?
Não é efetivamente o meu caso, o meu contexto é um pouco diferente, mas não tem como qualquer um de nós, direto ou indiretamente, não ter sido lesado ou não se sentir lesado face à situação do Covid-19. De modo geral, o que acontece a nível do mundo todo é que os governos e as instituições voltadas a financiamento têm estado a criar pacotes de reforço, porque entende-se que a Covid é uma situação alheia à vontade de qualquer um de nós. É um fenómeno que apanhou-nos todos de surpresa e, de modo geral, todos nós sofremos com isso. Portanto, Angola não foi diferente. O nosso governo criou medidas, digamos que financeiras, de impacto à Covid-19. Essas medidas também estão aí alguns pela internet e se alguém fizer um Google a respeito, há de encontrar informação relacionada a isto. Portanto, do lado do governo, são criadas políticas para minimizar os impactos da Covid-19. O índice do sucesso quanto à adoção dessas políticas é uma coisa que, em relação à qual eu não posso garantir se têm estado a ser efetivadas ou não, se são medidas que efetivamente atendem o índice ou o grau de criticidade do impacto que a Covid causou. Mas existe essa medida e eu acho que as pessoas todas deveriam explorar isto como uma alternativa. E essas medidas também fizeram com que o governo, de certo modo, obrigasse a banca a permitir ou a criar mais possibilidades de negociação das dívidas que esses empreendedores, que esses empresários têm. Portanto, mais uma vez, é uma questão de estar atento às leis e servirmos dessas leis para podermos explorar qualquer oportunidade e vantagem que essas leis possam representar. Porque se está plasmado na lei, nenhuma instituição se deve sentir no direito de contrariar a sua execução. Caso faça, estaria a incorrer em crime e depois é uma questão das pessoas recorrerem para verem o seu direito salvaguardado. É, portanto, é explorar as medidas governamentais, tentar negociar com as instituições bancárias. Outra coisa também seria adaptarem-se. Adaptarem-se no sentido de encontrarem formas alternativas de garantir a operacionalidade, escoamento e consumo dos seus produtos, ou eventualmente adaptarem-se no sentido de criarem novos produtos ou serviços que melhor se adequem ao contexto que vivemos hoje em dia. Por exemplo, o setor das entregas, né? Delivery, os serviços de entregas, é um dos serviços que cresceu bastante ao longo desse período, porque o Covid obriga-nos ao confinamento, a livre circulação de pessoas e bens ficou inteiramente comprometida, e então, a nível do mundo todo, empresas que possivelmente não estavam voltadas para esse setor, voltaram-se para o setor das entregas, e os que já lá se encontravam têm estado a ter lucros massivos. Os serviços, por exemplo, de transportes, de táxi, também têm estado a crescer bastante, mas basicamente a ideia aqui é apelar que os empreendedores tenham um certo senso de criatividade para diversificarem, adotarem novos negócios e alternativas que garantam a sua sobrevivência. Né? Angola, e quem decide em Angola, vê-se obrigado a ter que também adaptar-se. Por quê? Porque recentemente o mercado do petróleo sofreu muitas baixas e Angola, como todos nós sabemos, é um país extremamente dependente do petróleo, com muito pouca capacidade de produção interna de bens essenciais. Há um esforço que tem estado a ser feito, pelo menos o governo fala a respeito disso, no sentido de se diversificar a economia. Portanto, a prioridade, no meu entender, tem sido voltada para a criação do melhor ambiente de negócio possível, por formas a potenciar, realizar outros setores para que Angola alcance de alguma forma e no menor curto espaço de tempo a tal autonomia. E essa autonomia tem setores primários e um dos setores primários é a agricultura, por exemplo. Mas depois há situações em que existem contrassensos porque o governo exorta essa necessidade de diversificação, mas quando depois, por exemplo, vamos analisar o Orçamento Geral do Estado, percebe-se que a alocação de verbas não parece estar em concordância com as questões que o governo vai exortando, está a ver? Portanto, temos essas situações. Mas uma sociedade não se faz só de governo. O governo não é o único ator social. É um ator que efetivamente tem muita responsabilidade e é determinante para a criação do melhor ambiente possível. Então, a par qualquer iniciativa governamental, existem pessoas que, por esforço próprio, procuram criar essas condições. Por exemplo, há algumas instituições como o Acelera Angola, que é uma instituição que eu tive a oportunidade de participar recentemente numa iniciativa de Quem Quer Ser Empreendedor, que foi promovida pela Embaixada Norte-Americana, a Ideia Lab e o Acelera Angola. E o que eu pude perceber daquilo é que o Acelera Angola é uma instituição que tem estado a disseminar muita informação, e não só informação, tem programas práticos que visam dotar aspirantes a empreendedorismo, motivar pessoas a aderirem ao empreendedorismo e dotá-los de competências que aumentem as chances de sucesso caso essas pessoas enveredem pela prática do empreendedorismo. O próprio governo, por intermédio do INAPAM, também tem estado a criar mecanismos que, por intermédio dos quais visa a capacitação de pessoas envolvidas no ecossistema de empreendedorismo. Portanto, de modo geral, além da necessidade de se alocar verba, recursos para a materialização de iniciativas de empreendedorismo e melhoria do ambiente do negócio, vejo também um sinal interessante que é de extrema importância, que é a questão da educação das pessoas. Disponibilizar recursos e educar as pessoas, preparar as pessoas no sentido de fazerem o melhor uso possível desses recursos, é uma alternativa muito interessante e crucial, porque combinando esses dois aspectos, diminuem-se ou minimizam-se as chances das coisas correrem mal e maximizam-se as possibilidades dos bancos, por exemplo, que concedem empréstimo, terem o seu dinheiro de volta, e o governo, em termos sociais, sentir os ganhos que serão a consequência disso.
Vladimir, tocou aí em dois pontos muito interessantes. Um é a educação e a alocação de verbas onde o governo quer que haja investimento, mas, como disse, há esse contrassenso. A pergunta é, estamos nesse caminho ou não? Ou é como dizia há pouco, as leis valem o que valem, não são por si só a solução, portanto, estamos nesse caminho ou não? E a outra questão que falou, que é muito importante do ponto de vista de quem concede o crédito, é a garantia de que esse crédito vai ser pago.
Diria que sim, porque hoje em dia vemos abertamente iniciativas que levam-nos a crer que sim. Porque se compararmos o contexto atual no que concerne a iniciativas de empreendedorismo, uma aposta do governo no setor da diversificação e até o surgimento de instituições privadas, iniciativas privadas que zelem por isso, hoje em dia vemos muito mais disto do que há 2, 3, 4 anos atrás. Portanto, sim, a resposta é sim. Agora, o grau de qualidade com que se efetiva isso é que certamente ainda deixa muito a desejar. Temos um caminho e uma curva de aprendizagem por percorrer, mas a iniciativa e o sinal que é notável é um facto, e isso permite-me dizer que sim, mas que há um trabalho grande por se fazer ainda nesse sentido, né? Como eu já fiz referência no começo, o governo lançou algumas iniciativas, o que é muito bom, é melhor do que nada. E essa iniciativa, que consiste basicamente no fundo de garantia, cobrir até 75% de atividades empresariais que estejam dentro de determinados setores que o governo achou prioritários, fazem com que o esforço a ser empreendido por parte do promotor dos projetos, ou do empreendedor, ou do empresariado, do empresário que for, se reduza por um esforço de 25%. Portanto, antigamente ir ao banco e teres de apresentar 100% de garantia daquilo que é o custo total do projeto é diferente de agora teres de apresentar 25% de garantia. Portanto, há aí uma redução do esforço por parte de quem empreende, caso, repito, atenção, caso se trate de uma iniciativa enquadrada entre as iniciativas priorizadas ou que foram tidas como prioritárias no entendimento do governo. Portanto, há essa redução de esforço. 75% que o governo assume. Há outros custos que não ficam muito visíveis inicialmente, mas que depois percebe-se, mas que ainda assim traduz-se num ganho. Porque, por exemplo, em média, o custo do crédito a nível da banca tem uma taxa de juros de, sei lá, não vou dizer que é taxativamente isso, mas que deve rondar dos 20% aos 28% da taxa de juros.
Que é bastante alto.
Esta iniciativa governamental cobra uma taxa de juros de 7,5%. Portanto, já tens uma redução do ponto de vista do esforço total, que saiu de 100% para 25%, que eles cobrem 75%. E depois tens uma grande vantagem daquilo que é o custo do dinheiro em si, que depois se traduzem nas parcelas que vão sendo pagas ao banco, de entre 20% a 28%, se não me engano, para 7,5%. Portanto, isso por si só representa uma grande oportunidade que não deve ser desperdiçada. Portanto, essa é, digamos, que a medida que existe no sentido de atenuar o esforço. Mas isso pode não representar a solução. Quantos dos empresários, ainda assim, têm efetivamente 25%, 5% de capacidade para fazer cobertura ao que resta em termos de garantia face ao banco. Isso é uma questão que deve ser analisada, porque se o governo tem interesse em promover a diversificação da economia, isso é mesmo um investimento em que o governo não deve. O governo tem que pôr o dinheiro nisto. O governo tem que investir fortemente nisso e criar condições para minimizar as perdas. Tá? Portanto, é uma questão que eu acho que, do mesmo jeito que o governo investe em armamento e se não for a guerra, o armamento fica obsoleto e é dinheiro que fica aí enterrado sem utilidade nenhuma, o governo deve efetivamente investir nessa nova arma que é a diversificação da economia. E, portanto, se quisermos ser inclusivos, tem que se analisar até que ponto, quantos dos empresários podem efetivamente cobrir os 25%, isso se justifica não atender esses 25%, tendo em conta os possíveis ganhos que poderíamos obter caso o governo também criasse condições para a materialização dessa diferença, desse esforço. Tá? Portanto, eu acho que é uma aposta que vale a pena, mediante análise, mediante uma reflexão profunda sobre o assunto. Se me lembro bem, a outra questão também tinha a ver com como é que os bancos procuram reaver o pronto. Os bancos, desculpa, não quero estar aqui a causar má impressão, mas os bancos são os que normalmente nunca perdem nesse processo, ou dificilmente perdem. Por quê? Porque os bancos trabalham com as garantias. O que os bancos pedem é que, se forem efetivamente investir em determinado projeto, querem garantir o retorno deste dinheiro mediante uma obtenção prévia de algum mecanismo que lhes salvaguarde. E, neste caso, o Fundo de Garantia tem estado a garantir, no âmbito dos projetos que o Estado priorizou, tem estado a garantir 70% desse valor que o banco possivelmente aloca aos empreendedores. Portanto, o risco do banco já fica salvaguardado até 75%. E depois o banco vê junto do empreendedor uma forma de garantir que, caso os 25% não sejam efetivamente pagos, o banco não vá perder esse dinheiro. Muitas vezes o que se faz é o empreendedor, de alguma forma, hipotecar um imóvel, um terreno, uma viatura, alguma coisa que tenha valor aos olhos do banco. E algumas vezes o próprio equipamento novo, ou o que for, no estado em que for, a ser adquirido para atender às necessidades do projeto, fica em nome do banco até que o empreendedor garanta o retorno deste valor. E, portanto, é basicamente isso que o banco faz. O banco procura sempre não perder, né? O que, de certo modo, é justo, né? Mas eu acho que se Angola não fazer acontecer, não basta só termos dinheiro para viver. Tu não comes dinheiro, ninguém come papel, ninguém come os números que estão lá na conta bancária. Se efetivamente não tiver água, ou se tiver e a qualidade da água não for boa, se efetivamente, no caso de ficares doente, fores ao hospital e o médico não tiver sido devidamente preparado e instruído para te atender, se efetivamente as coisas não funcionarem e não se investir para garantir que a gente possa viver dignamente em Angola, por mais dinheiro que se tenha, ainda mais agora com o Covid que fechou as fronteiras, em que muita gente que tinha dinheiro pegava no dinheiro que tinha e ia viver lá fora, porque o contexto de Angola não fornece o que as pessoas querem ter acesso. As fronteiras estão fechadas. Tu nem sequer vais poder usar o dinheiro que tens para fugir dessa realidade que é minha, que é tua, que é nossa, para usufruir desse dinheiro lá fora. Portanto, eu acho que a solução passa definitivamente por investirmos em Angola, por investirmos nos angolanos, criarmos condições para que estrangeiros e não só, e os próprios angolanos vejam em Angola um sítio bom para estar e viver. Vê?
Esse investimento tem que ser feito, esse investimento é a resposta. E certamente que os lucros virão, eu não tenho dúvidas disso.
Com esta certeza e essa esperança, o nosso programa chega ao fim. Vladimir, foi bastante elucidativo. Vladimir Santos, ele é empreendedor e deu-nos aqui uma lição sobre como levar esta vida de geração de receita, de emprego e de uma vida melhor. Obrigada, Vladimir. Eu sou Mayra de La Salete. Este foi o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 24 de julho.